Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forges Taurus SA, relativa ao resultado do primeiro trimestre de 2014. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios de Forges Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que estão presentes pela Taurus André Balbi, diretor-presidente, Eduardo Hermida Moretti, diretor-vice-presidente de vendas e marketing, Eduardo Feldman Costa, diretor-vice-presidente administrativo financeiro e Doris Philhem, diretora de relações com investidores, e disponíveis também para a sessão de perguntas e respostas. Estão presentes ainda os seguintes executivos: Leandro Gostiza, gerente de Planejamento e Gestão, Carlos Miguel Javinski, gerente de Controladoria, e Carlos Augusto Mostardeiro, gerente financeiro. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor André Balbi, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, senhor Balbi, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à audioconferência da Taurus. Na nossa última conversa, foi no dia 31 de março de 2014, nós divulgamos nosso resultado de 2013 e eu posso assegurar para vocês que nós tivemos um primeiro trimestre com um ritmo de trabalho extremamente intenso e com mudanças significativas que nós vamos começar agora a tentar descrever para os senhores. Nesse primeiro trimestre, como havíamos informado, o nosso foco se baseou naqueles três pontos: aumento da qualidade, a elevação da produtividade das nossas linhas de processos e a redução do nosso working capital, sempre visando a melhoria do nosso caixa operacional. Bom, as boas notícias são que, como destaque, nós já gradualmente conseguimos capturar melhorias operacionais, especialmente em revólveres, que é nosso carro-chefe. Quer dizer, na medida que nós, talvez seja o produto onde a gente constantemente realiza uma venda abaixo do nosso nível de demanda por improdutividade, esse foi o nosso foco. E conseguimos promover mudanças nos nossos processos e nos nossos produtos a partir de iniciativas do Kaizen, buscando sempre o redesenho do processo e orientando os nossos processos produtivos para otimização. Nós estamos reimplantando também o nosso sistema de gestão e controle de manufatura, com a contratação de uma consultoria especializada que tem nos apoiado, e com isso a gente acredita que nós vamos poder consolidar o gerenciamento dos ganhos desse processo de Kaizen via um melhor balanceamento de linhas. Nós estamos desenvolvendo fortes ações na área de qualidade, com a adoção de novas práticas a partir de benchmarks internacionais. Estamos adotando novos parâmetros de qualidade e estabelecendo novos pontos de controle de produção e qualidade dentro do nosso processo produtivo. Ou seja, nós buscamos conhecimento externo, trouxemos esse conhecimento externo para a nossa operação e estamos revisitando toda a nossa operação com o objetivo de melhoria de qualidade. O fato é que o ganho de qualidade dos nossos produtos hoje é visível, tem sido crescente. O que muito nos estimula indica que estamos na direção certa. Com essas medidas, nós acreditamos na recuperação para o segundo trimestre dos nossos níveis de produção de armas, de uma forma agora mais consistente e menos errática, uma produção mais estável e mais confiável. A partir dessas informações que são geradas pelo sistema de controle de gestão de manufatura, nós estamos rebalanceando as nossas linhas e promovendo a adequação de mão de obra. Mais adiante, nós vamos explicar para os senhores o que isso significa do ponto de vista de utilização de mão de obra direta nas nossas linhas. E estamos adotando uma redução natural de custos do nosso nível de produção à medida que nós recuperamos a produtividade. Nós continuamos a reduzir drasticamente o número de SKUs, sempre com o objetivo de tornar, de dar mais foco à nossa produção e tornar a nossa escala mais maior. Nós estamos reduzindo as SKUs, também vamos falar adiante. Temos agora um novo organograma na organização, com o objetivo de refletir melhor os nossos negócios e aumentar a integração entre os negócios da Taurus. Na área de supply chain, também tivemos várias mudanças. Nós temos uma nova diretoria, uma nova estrutura que já está trazendo solução de redução de custos e despesas, com revisão de toda a nossa estrutura de contratos e nossa estrutura de fornecedores. Estamos implantando a gestão integrada de S&OP, que permite a maior visibilidade dos nossos estoques entre Brasil e Estados Unidos, onde nós podemos ver esses estoques de maneira integrada na mesma plataforma e, com isso, eliminar redundâncias e desperdício nos estoques intermediários. A área comercial também foi reestruturada nesse período. Nós trouxemos uma reestruturação para a área de exportação e marketing, trouxemos mais expertise técnica para a nossa prática comercial e eu acredito que isso já está refletido no avanço de volumes para exportação para outros países que não Estados Unidos e o aumento de performance também no Brasil nas nossas vendas. Como nota negativa, eu diria que nós tivemos uma frustração. A frustração dos nossos resultados no primeiro trimestre foi fortemente influenciada pelo baixo volume de vendas nos Estados Unidos, que também será explicado a seguir. E uma nota que é muito importante é a nota ligada a capacete, que já mostra bons sinais desde o primeiro trimestre, com aumento de preço, aumento de volume e ganhos claros de market share, embora nós tenhamos convicção de que ainda existe grande espaço para melhoria nessa área. Eu vou então passar a palavra para o Eduardo Moretti, nosso VP comercial, que vai nos falar da performance desse período.
Bom, obrigado, André. Bom dia a todos. Eu gostaria de destacar os pontos-chave do primeiro trimestre na área comercial. Como o André comentou, explicar um pouquinho a situação dos Estados Unidos. Na verdade, os primeiros trimestres de vendas de 14 comparado com 13, houve uma redução forte no mercado. O primeiro trimestre de 13 foi um trimestre onde a demanda foi muito forte em função da reação dos consumidores a medidas que o Obama estava pretendendo colocar. Então, o mercado no primeiro trimestre de 14 foi bastante baixo. O que que aconteceu nesse momento? A concorrência implementou práticas de descontos bastante agressivas, práticas de promoções bastante agressivas, e nós reacionamos no final do primeiro trimestre e imaginamos e temos a certeza que vamos recuperar os volumes no segundo trimestre do ano. Ou seja, teve realmente uma demora na reação de promoções para o mercado americano. Isso já foi feito no último mês do primeiro trimestre e a gente já começa a enxergar aí melhorias na nossa venda nos Estados Unidos. Eu acho que cabe destacar, então, como ponto positivo na área comercial, o aumento da venda no mercado externo, nos outros mercados ex-Estados Unidos, fora dos Estados Unidos. Nós temos novos mercados sendo prospectados e trazendo vendas, o que nos deu uma importante aumento de vendas dos outros países desse primeiro trimestre em relação ao trimestre anterior do ano passado. Cabe destacar também a venda no mercado nacional. Nós tivemos um desempenho também bastante forte em função da demanda maior com os eventos que o país está sediando. Isso gerou um aumento importante na nossa venda no mercado interno. Eu acho que é extremamente importante destacar esse ponto que o Balbi colocou sobre a questão da redução dos números de SKU, a área comercial está trabalhando junto com a empresa nisso. Nós já temos uma redução extremamente importante. Nós saímos de 5 mil SKUs em 2013 para 800 SKUs no mês de março, no final do primeiro trimestre, e temos já uma perspectiva de chegarmos a 400 SKUs no final desse segundo trimestre. Por que que essa questão do SKU, dos SKUs são extremamente importantes? Porque elas estão alinhadas à nossa estratégia que o Balbi acabou de falar, que é a qualidade, a produtividade e a redução do working capital. Então, esse é um trabalho que está envolvendo toda a companhia, liderado pela área financeira, junto com a área de vendas e marketing, para a gente simplificar e focar em produtos com maior margem. Eu não poderia deixar de destacar esse ponto que o Balbi também colocou. Nós criamos uma área de marketing. Essa área de marketing está focada no lançamento de novos produtos. Como os senhores sabem, o mercado americano é extremamente puxado, é extremamente forte na importância dos novos produtos. Quanto mais produto novo você tem, os clientes compram os seus produtos, ou seja, isso é extremamente importante. Nós temos hoje uma área focada nessa questão de lançamento de novos produtos. Cabe destacar também a questão da empresa estratégica de defesa. Como os senhores sabem, nós somos uma empresa estratégica de defesa e nós estamos já focando em produtos para este mercado, que é o mercado das Forças Armadas do Brasil. Finalmente, eu gostaria de destacar, a Taurus está completando 75 anos esse ano. Nós estamos começando, junto com a nossa área de marketing, a preparar uma campanha para os 75 anos. E o que nos dá um orgulho muito grande, cumprir 75 anos, e estamos preparando, como eu disse, uma campanha para isso. Acho que esses são os pontos importantes do trimestre na área comercial. Eu gostaria de passar agora a palavra para a Doris, que vai discorrer aí sobre a análise gerencial da companhia. Doris.
Obrigada, Moretti. Bom dia a todos. Aproveitei mais uma vez para lembrar que no nosso site de RI existe uma apresentação atualizada, caso queira acompanhar de perto aí alguns números. Antes de passarmos para a discussão sobre o resultado do trimestre propriamente dita, vou só relembrar alguns aspectos importantes, alguns eventos societários da companhia que ocorreram nesse período e subsequentemente ao primeiro trimestre. Tivemos uma GEA dia 29 de abril, onde foi aprovada a capitalização da companhia, um aumento de capital por subscrição de ações particular da ordem de 201 milhões e a um preço de emissão de 1,38 por ação, baseado num dos itens, né, do artigo 170 da lei das SAs, que é escolher a cotação em bolsa da companhia. Esse aumento de capital foi aprovado, então, por maioria de acionistas e agora a diretoria começa a operacionalizar essa capitalização e, para tanto, divulgamos um aviso aos acionistas no dia 6 de maio, com todos os detalhes da operação, e lembrando que existe um cronograma, inclusive está disponível na página 5 e 6 da apresentação no site, para que não seja perdido todos os períodos, né, de exercício de preferência, que vai até o dia 27. Ou seja, a partir da data do aviso, os acionistas podem continuar transacionando em bolsa, indo até o dia 27 de maio, para que tenham direito a exercer o seu direito de preferência. Então, com isso, o papel fica ex-subscrição no dia 28, e a partir daí começam a correr os 30 dias de prazo e depois entram mais 5 de primeiro rateio de sobras e mais 5 do segundo rateio de sobras. Também tivemos nesse período, pós-divulgação, pós-conclusão do primeiro trimestre, a GOGE de 30 de abril, que aprovou as demonstrações financeiras do exercício de 2013, re-ratificou as reapresentadas espontaneamente de 2012, e, com isso, retornamos ao parecer de auditoria sem nenhum tipo de ressalva ou conclusão adversa ou opinião adversa. Então, é um balanço que realmente reflete a situação operacional, patrimonial e econômico-financeira da companhia. E a partir dele é que estamos fazendo essa retomada operacional. Nessa mesma assembleia, houve a suspensão das contas dos administradores da aprovação de 2013-12 por 90 dias, até que o trabalho do Comitê Especial seja concluído. Lembrando que esse Comitê Especial já divulgamos em comunicado ao mercado em abril, no início de abril, então já é de conhecimento público também dos senhores. A mesma Assembleia aprovou o orçamento de capital para 2014, 55 milhões, importante para que a gente tenha a continuidade, né, aos planos de implantação da gestão de manufatura e também a continuidade da transferência para São Leopoldo. Aprovou também uma reforma estatutária, apenas o artigo 37, isso para incluir um plano de incentivos que vai ser ainda definido no futuro, mas é o embrião já de um futuro plano de stock options ou algo semelhante. Também, dentro da ordem do dia, aprovou a remuneração global dos administradores para 2014. Eleição anual, como sempre, do Conselho Fiscal e a sua remuneração. Logo em seguida, já houve a posse do Conselho, na reunião do Conselho Fiscal, né, na reunião de ontem, para fins de, inclusive, emissão de parecer do primeiro trimestre, e foi eleito como presidente do Conselho Fiscal, o senhor Gibon. O comitê, eu já havia falado, né, que nós anunciamos dia 10 de abril, e eles vêm analisando as providências que vão julgar necessárias para o interesse da companhia e seus acionistas em função do refazimento espontâneo. Tivemos também, nesse período, a renúncia de um conselheiro, houve a vacância, essa renúncia foi no dia 25 de abril, e a vacância, por não termos suplente, faz necessário a eleição de um novo conselho em função de que foram todos eleitos em 26 de abril do ano passado por voto múltiplo. Também tivemos nesse período uma AGE no dia 27, vamos ter agora duas AGEs já convocadas, uma para o dia 27 de junho, convocada por maioria do conselho, que exatamente para a reforma estatutária, para aumentar o número de membros de 7 para 9, eleger o conselho, isso são pedidos, né, de um acionista com mais de 5%, aprovar as contas dos administradores e tomar conhecimento das recomendações do Comitê Especial. Também temos uma AGE marcada para o dia 20 de maio, que foi convocada por acionista com mais de 5%, isso é uma prerrogativa do artigo 123 da Lei das SAs, e com a ordem do dia também de eleição do CA e reforma estatutária de 7 para 9 meses. Vamos passar agora para análise e discussão gerencial do primeiro trimestre, comparando tanto o trimestre corrente, né, o primeiro trimestre, com o anterior, que já mostra uma boa recuperação operacional, como com o mesmo trimestre do ano passado, cuja base de comparação já é um pouco mais prejudicada, como o Moretti comentou, né, tivemos um trimestre bastante atípico ano passado e houve uma concentração muito grande de exportação para os Estados Unidos, no ano anterior, que não se repetiu esse ano. Então, os destaques aí comparativos ao primeiro trimestre, basicamente é que os fundamentos da demanda mostram crescimento, porém, claro, já abaixo de dois dígitos, crescemos 7,2, uma receita aí de 162 milhões, explicada principalmente por esse crescimento ainda na exportação, porém com um destaque para outros países, em relação principalmente ao quarto trimestre, e queda contra o primeiro trimestre do ano passado. O que aconteceu? Acho que já foi bem explicado pelo Moretti, né? Nós tivemos aí uma série de eventos no ano passado que justificaram uma demanda maior. Nesse ano, esses eventos não se repetiram, gerando uma demanda menos aquecida no nosso principal mercado, que é o mercado norte-americano. Mas, mesmo assim, as exportações esse ano crescem quase 9% em relação ao trimestre anterior, atingindo 106 milhões. Isso, basicamente, vem da duplicação de outros países, aí que passou de 4% para 8% da receita. O mercado interno também reage, aumentando quase 6%, atingindo 62 milhões, com a demanda mais aquecida, tanto segurança pública quanto privada. Desse modo, a composição da receita esse período fica em 63% vindo de mercado externo e 37% do mercado interno. Bastante estável em relação à composição do quarto trimestre, do trimestre anterior. Há um aumento significativo da participação no mercado interno, né, na receita, e para 37%, enquanto que o mercado americano fica com 55% e outros países 8%. Quando olhamos a receita por segmento, temos que destacar o que segue. Armas conseguiu crescer 5,2% em relação ao trimestre anterior, respondendo aí por 74% da receita, e atingiu 124 milhões. Capacetes também apresentam uma performance 7,6% superior ao trimestre anterior e 9% acima do mesmo trimestre do ano passado. 33 milhões de receita e respondendo aí por quase 20% da receita líquida. Tivemos uma queda de 5,4% nas vendas de motos no país, no mesmo período, e a Taurus, nesse período, cresceu 6,7%, ou seja, estamos ganhando market share, já tendo atingido aí 58%. O lucro bruto foi de 46 milhões, ficando 29% superior ao quarto trimestre. Como o Balbi falou, já há uma recuperação gradual de alguns indicadores operacionais. A margem se recupera de 22,7% no quarto tri para 27,2%, a margem bruta. E o portfólio contribuiu também a essa redução comentada pelo Moretti, que vai concentrando em produtos, né, de maiores margens. Tivemos estabilidade nas despesas operacionais no primeiro tri contra o mesmo trimestre do ano passado e uma queda acentuada de 53% sobre o trimestre anterior, que foi um trimestre também de, vocês lembram, de lançamento de várias despesas não recorrentes, e isso realmente volta a ter uma estabilidade nesse trimestre. O lucro bruto de armas apresenta pequeno crescimento de 0,5% sobre o trimestre anterior e a margem fica em 24,3%. Lucro de capacetes, lucro bruto também aumenta 32% sobre o trimestre anterior e quase 13% sobre o mesmo trimestre do ano passado. E a margem bruta melhora significativamente, indo para 35,6%, quando o ano anterior o trimestre anterior tinha sido 28,9%. O EBITDA ajustado naturalmente ficou inferior em 14 milhões, mas se recupera em relação ao EBITDA negativo que nós havíamos atingido de quase 13 milhões no quarto tri de 2013. Então, voltando a ficar positivo. Há uma melhora na despesa financeira, também se reduz 24% em relação ao mesmo trimestre do ano passado e 51% a menos que o trimestre anterior. Isso vem basicamente de receita cambial líquida, né, e juros líquidos positivos e resultado líquido de swap sobre operações financeiras, também positivo. Há uma queda significativa no prejuízo, ainda fechamos o trimestre com prejuízo de 4,5 milhões, e no trimestre anterior havia sido de 70 milhões de reais. Com isso, nosso patrimônio fica em 135 milhões e ativos totais 1 bilhão e 90 milhões. O CAPEX ainda foi tímido nesse trimestre, ficando apenas em 3 milhões para esse orçamento de capital de 55. Deverá ser acelerado aí ao longo do período. Finalizando, acreditamos que essa retomada da produtividade, da lucratividade, mesmo que graduais, serão consistentes. Isso vai se refletir pouco a pouco na precificação das ações, tão logo haja percepção e a gente começa a entregar resultado que esses fundamentos vieram para ficar, foram retomados e serão sustentáveis. Como nós já havíamos comentado no resultado do quarto tri, e de 2013, a companhia vai continuar sem fornecer projeções para o exercício de 2014, exceto, claro, o CAPEX, que é aprovado em AGO. Passo agora, então, a palavra para o Eduardo, que vai comentar a gestão financeira.
Bom, obrigado, Doris. Vamos fazer alguns comentários importantes do ponto de vista financeiro. Já expressamos bem o assunto da capitalização, que é de até 201 milhões. Só daí um destaque como um grande resumo, que a previsão de entrada de recursos desta capitalização, ela se dá por volta do final de julho, como vocês podem ver no cronograma que está disponibilizado pela companhia. Como destaque ainda, podemos comentar que, em função da reapresentação, da apresentação de 2013 e da reapresentação de períodos passados, nós tivemos com isso a consequente quebra de covenants financeiros em alguns de nossos financiamentos. Né? E, obviamente, a empresa prontamente foi ao mercado buscar o waiver desses covenants, os quais já obtemos. Tá? Então, o primeiro waiver obtemos do Itaú, numa cédula de crédito, uma operação 4131. Obtivemos esta semana também covenants de uma operação junto ao Citibank, que é uma nota de crédito de exportação. E estamos bem encaminhados, já convocamos, aliás, convocamos com data de hoje, publicado em jornal, uma Assembleia Geral de Debenturistas, pois vamos necessitar também do waiver da nossa segunda emissão de debêntures. Posso adiantar a vocês que as conversas estão em estágio adiantado e acredito que não teremos dificuldade para obtenção desse waiver. Se nós já tivéssemos o waiver no dia 30 de março, o que não ocorreu, nós estaríamos retirando de nossos números, na dívida de curto prazo, cerca de 80 milhões de reais e levando para longo prazo. Então, esse número de vencimento que os senhores olham hoje no curto prazo da companhia, ele seria reduzido em cerca de 80 milhões, indo para longo prazo. Obviamente, não fizemos por uma questão temporal na companhia. Destaco ainda, do ponto de vista de dívida, que fizemos a liquidação da nossa primeira emissão de debêntures. O vencimento foi em 15 de abril e essa debênture foi integralmente liquidada. Podemos comentar ainda a estabilidade do nosso capital de giro, mas o que eu gostaria de ressaltar é que, do ponto de vista gerencial, nós já vemos uma melhora de qualidade, em que vemos um aumento, ainda não tão expressivo, mas já vemos um aumento em clientes com uma redução em estoques, e acreditamos que o nosso plano de redução de capital de giro já começa a mostrar efeito agora nos próximos trimestres, como a gente vem comentando com os senhores. Em relação à posição financeira e aplicações financeiras, fechamos o trimestre com 232,8 milhões em aplicações, abaixo dos 280 de dezembro. Aqui, basicamente, está dentro da estratégia que a gente vem comentando com o mercado. Nós carregamos um caixa extremamente excessivo para a operação da companhia e estamos utilizando esse caixa para a redução da dívida. Não é? Nós podemos ver isso nitidamente quando vemos a redução da dívida bruta, que caiu de 819 milhões para 777. Basicamente, a redução do caixa é a redução da dívida bruta. Com isso, a nossa dívida líquida ficou estável ao longo desse período. Obviamente, temos dado preferência para a liquidação daquelas dívidas que são mais caras e, principalmente, uma operação que a empresa fazia em tempos passados e que não vem mais dando preferência por ela, que são os descontos de recebíveis, operações de forfeito. Podemos destacar ainda que, dentro dessa nossa estratégia de redução de caixa, já contempla nela também a nossa expectativa de recebimento de recursos oriundos da capitalização, o que vai nos deixar aí num futuro próximo com uma posição de caixa bastante robusta e avantajada, o que vai nos dar um poder de negociação forte em termos de redução, inclusive, de taxa de juros. Eu acredito que esse é um outro ponto positivo. Gostaria de destacar como último ponto que, em negociando os waivers que nós já negociamos, passando essa dívida de curto para longo prazo, a dívida que fica no curto prazo, ela está equilibrada com as disponibilidades financeiras da companhia. Ou seja, em outras palavras, as disponibilidades financeiras da companhia hoje, elas são suficientes para cobrir a dívida de curto prazo da empresa. É lógico que nós ainda temos eventos pela frente, como, por exemplo, a própria capitalização, que reduziria mais ainda essa dívida de curto prazo, e também estamos trabalhando em prol do bom alongamento da empresa, da dívida da empresa a juros adequados. Bom, de minha parte era isso, agora passo a palavra.
Só fazer uma ratificação, que eu comentei que vai ter uma Assembleia Geral Extraordinária dia 20, mas é 21 de maio, tá? Só troquei as datas. Podemos começar, então, a iniciar a sessão de perguntas e respostas, por favor.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2.
Temos uma pergunta que veio pela web, pela internet, do Rodrigo, da GTI. Bom dia. Qual o efeito líquido, penalidade, dos pedidos de waiver junto aos bancos? Rodrigo, os bancos não nos cobraram por esse waiver. Então, o que nós citamos aqui dos waivers obtidos, eles foram obtidos a custo zero, em função, obviamente, do forte relacionamento que a Taurus tem com essas instituições. Em relação ao waiver que ainda está por vir, que é dos debenturistas, esse nós ainda estamos em processo de negociação, eu não tenho ainda como abrir qualquer eventual custo que possa ocorrer. Mas, em relação aos bancos, o custo é zero.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Brisa, Itaú BBA. Por favor, senhor Henrique, pode prosseguir.
Alô, bom dia. Bom dia a todos. A minha dúvida é se nesse primeiro trimestre houve algum custo não recorrente proveniente de ajustes, eventualmente de demissões ou algum outro tipo de ajuste.
Bom dia, Brisa. Sim, houve custo não recorrente. Nós estamos num processo de balanceamento das nossas fábricas, né? Então, nesse primeiro trimestre, nós tivemos cerca de 500 desligamentos na companhia, ou seja, saíram 500 pessoas da empresa, e isso foi a um custo de quase 4 milhões de reais. Esse custo todo reconhecido já nesse primeiro trimestre, que obviamente vai gerar benefícios aí ao longo dos próximos trimestres.
Eu queria só fazer um complemento, Brisa, é André que está falando, eu queria fazer um complemento de que esse será um processo que nós vamos conduzir aí ao longo do ano, de rebalanceamento de todas as linhas. Essas 500 pessoas que saem, na verdade, elas saem basicamente da nossa linha de revólveres 5 tiros. Nós agora estamos indo para as demais linhas de revólveres, depois vamos passar por pistolas e depois por armas longas. Quer dizer, isso talvez demonstre o potencial de ganho, primeiro de custo, mas depois de ganho que nós temos nessa área.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Temos uma outra pergunta pela internet, do Walter, acionista. Gostaria de saber a expectativa da empresa sobre a adesão ao aumento de capital. Uma vez que a cotação da empresa em bolsa está em 1,11, qual o estímulo para o investidor comprar a 1,38, se o mesmo pode comprar a 1,11? Walter, a nossa expectativa, nós obviamente não podemos divulgar um número que esperamos, isso é uma decisão soberana do acionista, mas a nossa expectativa é alta, até pelo que a gente vem ouvindo aí de diferentes players do mercado. Então, acreditamos que o valor mínimo que foi posto para a capitalização, ele vai ser ultrapassado com certa facilidade. Até, né? Já quanto ao preço, aí depende da estratégia de cada acionista. Né? Claro, você colocou o preço de 1,11, mas eu destaco que as ONs, por exemplo, elas estão a 1,55. Né? Então, acho que vai valer muito a estratégia de cada de cada um para a realização da operação ou não. O que a gente vem ouvindo nos dá bons ventos aqui na companhia.
Com licença, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Temos mais uma pergunta pela web do senhor Mário Investidor. Como a empresa está vendo essa melhora no mercado de capacetes da companhia?
Mário, é Moretti respondendo. Primeiro, obrigado pela pergunta. Nós tivemos um trimestre bastante forte na área de capacetes. A demanda do mercado, mesmo com a redução do número de motos, a demanda foi forte. Nós fizemos um conjunto de ações na área comercial, visando estarmos mais próximos do cliente, visando termos uma linha de produto que atende melhor os nossos clientes. Então, nós estamos aí, Mário, extremamente otimista na performance de capacetes neste ano de 14.
Temos outra pergunta pela web, do Marco da Grand Prix. Quanto vocês estimam que podem gerar de caixa com redução da necessidade de capital de giro? Marco, está alinhado com todo o balanceamento de fábrica, com toda a redução de número de itens produzidos que o Moretti comentou e com a velocidade que a gente consiga implementar isso ao longo do ano. Nós não estamos divulgando um número de redução da necessidade de capital de giro, mas o que a gente pode adiantar para você é que a nossa expectativa ela é alta nessa redução e a gente espera já nos próximos 2-3 trimestres estar alcançando uma redução significativa que vocês vão poder estar vendo nos números da companhia nas próximas apresentações. Temos outra pergunta pela web. Desculpe, onde é que eu não estou enxergando a pergunta?
Canal
de estoque. Senhores, do Renato da Cox. Senhores, bom dia. Primeiramente, parabéns pelo avanço na implementação do Lean Kaizen. Gostaria de saber um pouco a mais sobre os resultados em termos de dias de estoque, ou seja, até quanto é possível reduzi-los. Renato, vamos dar uma ideia para vocês. Uma ideia que ela é bastante concreta, porque é o que os nossos concorrentes fazem. Os nossos concorrentes, em média, têm até 60 dias de estoque. A Taurus hoje está com 140 dias de estoque. Então, eu acho que nisso nós já vemos um grande potencial de redução e de liberação de recursos dentro da companhia, desde que, claro, a gente continue com todo esse trabalho de balanceamento das nossas fábricas.
Só lembrando que no caso, se eu não me engano, da Kruger, da Ruger, perdão, ela trabalha com 20 dias de estoque, não é isso? Então, 20 dias de estoque seria o benchmark a ser perseguido.
Com licença, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1.
A outra pergunta vem do Luiz Fernando, investidor. Existe margem para descontos de armas curtas nos Estados Unidos, já que, no geral, os produtos Taurus já embutem um desconto em relação a outras marcas naquele mercado? É Moretti falando, na verdade, em alguns produtos nós temos margem para fazer alguma redução de descontos e acompanhar os descontos do mercado. Em outros produtos a gente não consegue baixar mais os preços, mas eu acho que é extremamente importante o que nós estamos fazendo em termos de redução de custos em todas as linhas.
Temos uma outra pergunta do Thiago Bradesco, que ele diz se vocês poderiam comentar o resultado de EBITDA de 12,6 milhões no primeiro tri de 14. Parece que a redução de custos e despesas operacionais não foi tão acentuada quanto a da receita. Não, realmente não foi. E por que que não foi, Thiago? Porque no primeiro trimestre, quando você faz alterações na sua linha, por exemplo, quando você fala de balanceamento de linha e você diz que tirou 500 pessoas, naturalmente existe um custo para essa retirada. Quando nós falamos de Kaizen, mudança de layout, existe um custo para se levar do layout A para o layout B. E esse custo não se remunera no curto prazo. Então, existe um custo potencial e um custo realizado. A redução de custo se deu independente dessas ações que ocorreram no período e nos trimestres vindouros nós vamos ter o reflexo dessas ações. E aí é que nós acreditamos que vamos colher resultados. Nas conversas com o mercado, a gente sempre diz que esse primeiro trimestre era um trimestre de muito trabalho, bastante investimento e pouco retorno. E que daí para frente nós iríamos colhendo resultados dessas operações.
Ok. Temos uma outra pergunta aqui do Jorge Castanheira. Se os acionistas da PN, né, poderão na segunda e terceira rodada do aumento de capital comprar ON. Castanheira, no próprio aviso dos acionistas, no item 3, que fala a data de registro e relação de subscrição, fica claro que os acionistas detentores de ordinárias terão direito a subscrever 109, aí tem várias casas depois da vírgula, novas ações ordinárias para cada uma ação ordinária, além de 0033 novas ações preferenciais para cada uma ação ordinária. O inverso não, a PN não acha relação em relação à ordinária. O que tem é o período normal de rateio de sobras após o encerramento do direito de preferência. O início do primeiro rateio está estimado para 3 de julho, termina dia 9, inicia o segundo rateio dia 14 de julho e o fim, o término, seria dia 21 de julho. Porque tem uma questão que foi colocada aí, é a relação de ON e PN. Nós não podemos, nosso estatuto, ficar com menos de um terço de ON. Então, tinha que fazer o balanceamento entre ambas.
Tem uma outra pergunta do Henry aqui. Há conversas e novidades relativas ao fato de terem se tornado EED? Henry, é Moretti respondendo a pergunta. Com certeza, sim. Eu acho que a notícia mais importante do trimestre foi a instrução normativa da Receita Federal, a 1454, que já foi publicada. E nós já estamos nos habilitando na Receita Federal para termos os benefícios fiscais pelo fato de sermos EED. Eu acho que cabe salientar a questão do nosso novo fuzil 556, o M4, que já foi apostilado e esse é um produto para o mercado das Forças Armadas.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Sueli Sangara, Banco Espírito Santo.
Oi, retificando, é o Mitsu do Banco Espírito Santo. Eu estava com ela aqui participando. A questão é, vocês teriam como quantificar o ganho que trará na margem EBITDA com essas reestruturações mencionadas?
Olha, nós não estamos dando guidance, mas também vou ser muito sincero com você, nós ainda não sabemos a dimensão dessas mudanças. Quer dizer, como eu disse, essas 500 pessoas que nós tiramos da mão de obra direta se referem a revólveres da linha 5 tiros. Então, nós ainda temos todas as demais linhas de revólveres de 6 tiros, nós ainda temos todas as linhas de pistolas e todas as linhas de armas longas. Então, Como nós ainda não começamos o trabalho de pistolas e armas longas, seria uma temeridade buscar aqui dar qualquer visibilidade desse número.
É porque quando nós comparamos a margem EBITDA desse primeiro TRI com o primeiro TRI de 2013, existe uma grande diferença, né? Então, mas a expectativa daqui para frente é que tem uma melhora bem relevante, então, para voltar aos patamares, próximos aos patamares históricos. Seria isso?
A gente tem que lembrar que o primeiro TRI do ano passado está fortemente influenciado por um aumento completamente anormal de mercado. Quer dizer, o volume do ano passado é que é anormal.
Assim.
Além disso, a gente acredita realmente que vamos ter melhorias operacionais adiante. Isso nós não temos dúvida. E também acreditamos que vamos conseguir retomar os volumes perdidos no primeiro trimestre.
Como a margem EBITDA está relacionada, voltando ao assunto dos covenants financeiros, esses covenants, por enquanto, não estão sendo solicitados nenhuma alteração, né, nesses números, nos indicadores, somente o waiver, não é?
Sim, por enquanto foi solicitado o waiver, só que nós fizemos uma alteração em alguns dos contratos em que a leitura desses covenants, elas vão ser feitas só no final do ano. Ou seja, o nosso credor, o nosso investidor, ele compreendeu a estratégia da companhia e sabe que até o final do ano nós vamos ter toda uma estratégia implementada e com eixos adequados dentro da empresa.
Tá ok. Muito obrigado pela resposta.
Há uma outra pergunta aqui em relação à doença da Lacan. Expectativa de lucro para 2014 e, se não, qual a expectativa de geração de lucros e retornar a pagar dividendos? Henry, como você sabe, eu falei no final da minha fala que a empresa tomou uma decisão de não dar guidance por enquanto, então não tem como te responder essa pergunta. Tá? Vai ter que ser com base na expectativa que você tem.
Há uma outra pergunta do Jorge Castanheiro, do INPI. Como anda a integração Taurus Imbel? Não anda. Resposta não anda. Não temos nenhuma ação no sentido de integração da Taurus Imbel, embora adoraríamos poder ter essa conversa com a Imbel, mas a Imbel é um concorrente que tem a estratégia dela bem marcada e, infelizmente, ainda não posso dar nenhuma informação positiva nesse campo.
Chegou uma outra pergunta para nós do Rodrigo sobre qual a ordem de grandeza do potencial de redução do imposto com a nova medida do EED. A lei do retiro, Rodrigo, reduz o nosso, no caso da venda, o PIS e COFINS. Isso significa 9,25% de redução do imposto. Mas acho que cabe destacar também que na compra da matéria-prima para a produção dos produtos que são EED, também tem uma redução no PIS e COFINS e no IPI. Então, é uma redução importante.
Temos uma outra pergunta pela web do Paulo Morata, investidor minoritário. Como estão os valores a receber referente à venda da Taurus Máquinas? A perspectiva de receber é positiva ou negativa? Paulo, a nossa perspectiva de recebimento ela é baixa. Tanto é que republicamos um balanço provisionando 100% do valor a receber. Obviamente, a empresa vai procurar defender os seus ativos, vai procurar todas as vias possíveis para o recebimento, mas como nós já provisionamos, nós mantivemos a nossa expectativa baixa.
Com licença, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Balbi para as considerações finais. Por favor, Sr. Balbi, pode prosseguir.
Bom, eu queria destacar duas coisas. Primeiro que esse trimestre, ele procedeu exatamente como nós esperávamos, quer dizer, acho que nós fomos bastante felizes em todas as iniciativas. Esse é um processo de turnaround, sem dúvida, e é um processo de recuperação da disciplina operacional e de manufatura da companhia. Em geral, quando as pessoas estão nesse processo, elas usam verbos de ação, elas usam verbos no gerúndio, dizendo estamos perseguindo, estamos buscando. Então, eu queria perverter essa ordem e reafirmar o compromisso dessa equipe, dizendo que nós vamos gerar valor para a companhia em toda a cadeia de produção, em maneira integrada. Vamos recuperar a produtividade com qualidade e vamos atender nossos clientes de forma segura e consistente. Eu acho que esse talvez seja o maior compromisso dessa gestão. Eu queria que os senhores entendessem que o tempo, nós estamos correndo contra o tempo nos é, nesse momento, desfavorável, é muita coisa a ser feita e muita oportunidade. Eu tive um chefe há muitos anos atrás que dizia, é uma excelente oportunidade de se mostrar talento. Nós vamos ampliar a nossa percepção de marca, nossa marca precisa de ser recuperada, precisa de um revamp. Nós vamos aproveitar o fato desse ano a empresa comemorar 75 anos de história para fazer lançamentos de novos produtos, para criar ações promocionais, principalmente no mercado americano, que tem a nossa marca numa percepção muito elevada. Ações como redução do retrabalho, otimização de capital de giro, junto com esse processo hoje de capitalização e o conjunto das ações para aumento da produtividade, vão reduzir a nossa necessidade de trabalhar com caixa tão elevado, e nós acreditamos que essa redução do caixa trafega em direção à redução da dívida, quer dizer, capitalização, redução do caixa, otimização e ganho de produtividade serão necessariamente empregados para a reestruturação da dívida. Eu queria reiterar os três pontos fundamentais da nossa gestão, que é o ganho da qualidade, da produtividade e a melhoria do caixa operacional. E, por fim, eu queria dizer que nós não vamos deixar em momento nenhum para atingir as nossas metas de estruturar a empresa, continuamente aperfeiçoando as ferramentas de gestão e controles internos, e dizer que isso é um compromisso dessa gestão. Eu posso afirmar aos senhores que vale a pena esperar para ver. Então, eu queria agradecer a presença de todos, o apoio de todos. Sei que é um momento difícil, sei que agradeço inclusive a gentileza dos senhores, sabendo de tantos movimentos societários, de pouparem essa administração e entenderem que o foco dessa administração é na legalidade, na isenção e na disciplina operacional. Então, eu queria realmente agradecer aos senhores. Muito obrigado a todos pela presença e o apoio permanente.
A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.